Voltamos a apresentar Jornal Central. Jornal Central. Política.
Deputado Catulé Júnior, eleito terceiro vice-presidente na Assembleia Legislativa do Maranhão. Repórter Milena Dutra.
O processo de votação aconteceu em sessão extraordinária na manhã desta quinta-feira, conduzida pela presidente da casa, deputada Iracema Vale.
Estou tendo essa honra, né, de representar a população maranhense no parlamento e agora na mesa diretora, mas acima de tudo eu acho que a bancada governista dá um recado de unidade, de fortalecimento da liderança da nossa presidente Iracema, e eu fico muito feliz de ter sido agraciado com essa posição de terceiro vice-presidente.
Ele concorreu ao cargo com o deputado Fernando Braide, que recebeu 9 votos.
Ainda tivemos mais votos que o esperado. Fico feliz com isso daí, que mostra aqui que a gente vem fazendo um bom trabalho pela casa e a gente ainda tem mais a fazer.
Os votos para a escolha do cargo de terceiro vice-presidente foram secretos, depositados em urna lacrada. A ordem de votação seguiu chamada nominal em sequência alfabética, com transparência, seguindo o regimento interno da Casa Legislativa.
Isso mostra que a casa continua unida, que a nossa presidente Iracema tem feito um trabalho de excelência aqui, de unidade, e a gente só quem ganha é a gente com essa união. A gente sabe que a eleição, toda eleição tem sua disputa, mas aqui o nosso candidato do lado do governo, do lado da Iracema, saiu vitorioso, e isso é o que importa para
a
gente.
Houve eleição, cada um dos candidatos indicou um escrutinador, e agora, resolvida a eleição, na verdade, o que assume representando os 42 deputados.
A mesa diretora da Assembleia Legislativa do Maranhão é composta por 9 membros, tendo a deputada Iracema Vale como presidente. É formada também pelos deputados Antônio Pereira como primeiro vice-presidente, deputada Fabiana Vilar no cargo de segunda vice-presidente, agora o deputado Catulé Júnior assumindo como terceiro vice-presidente, e a deputada Andréa Rezende como quarta vice-presidente. Também fazem parte da mesa diretora o deputado Davi Brandão, na função de primeiro secretário, Glaubert Cutrim como segundo secretário, deputado Osmar Filho no cargo de terceiro secretário e o deputado Guilherme Paes como quarto secretário.
Um projeto de lei de número 165/2025, de autoria do vereador Edson Gaguinho, do PP, visa proibir a cobrança de multas ou qualquer outra penalidade em caso de perda ou extravio do comprovante de estacionamento na capital maranhense. De acordo com o texto da proposição, na hipótese de perda ou extravio do comprovante, a retirada do veículo ficará condicionada à apresentação de um documento de identidade com foto e do documento do registro do respectivo veículo. Além disso, os estacionamentos serão obrigados a manter um sistema de registro de entrada e saída de veículos, permitindo a identificação do tempo real de permanência, mesmo sem o comprovante, para que o valor devido seja calculado corretamente. Em sua justificativa, o vereador argumenta que a medida busca assegurar o equilíbrio na relação entre prestador de serviço e consumidor, combatendo penalidades desproporcionais que afetam, sobretudo, os mais vulneráveis. A gente traz agora notícias de Brasília porque a base governista estuda a possibilidade de judicializar decisão que provocou a derrubada do IOF. Da capital federal, nosso correspondente Paulo Otaran.
A justificativa é de que não houve valor exorbitante no texto dos impostos que foram propostos no decreto apresentado pelo ministro da Fazenda. Uma das defensoras dessa tese é a ministra das Relações Institucionais, Gleisi Hoffmann, que usou as redes sociais hoje para publicar que não há qualquer base jurídica para a IOF ter sido derrubada. Na rede social X, Gleisi escreveu que a arrecadação prevista para 2025, que era de 20 bilhões, caiu para 12 bilhões na nova proposta. Lindbergh Farias foi a público contestar o resultado e com indignação.
Eu acho que é ruim essa mudança de posição. É muito ruim, é ruim para casa. A gente tem que ter responsabilidade fiscal. Não adianta falar de responsabilidade fiscal para o executivo esquecendo o próprio legislativo.
Na oposição, Luciano Zucco tentou minimizar o impacto, dizendo que a conversa entre parlamento e governo se esvaziou com desculpas e protocolos de postergação.
Esse diálogo presente entre governo e presidente da casa deve existir e talvez não tenha sido, digamos assim, tido um resultado efetivo dentro dos prazos.
Na sessão de ontem, boa parte da base aliada votou contra o governo e até filiados à legenda como Rui Falcão, que é um dos candidatos à presidência do partido e que disputa o cargo no mês que vem. Hoje pela manhã ele encaminhou ofício à mesa diretora ratificando seu voto favorável à derrubada do decreto que elevaria a alíquota do IOF. Mas a um canal de TV disse que teclou a tecla errada. De Brasília, Paulo Otarã.
Redes sociais podem ser responsabilizadas por posts ilícitos, decide o Supremo Tribunal Federal. Repórter Pedro Lacerda.
Por 8-3, a Corte decidiu que o artigo 19 do Marco Civil da Internet é parcialmente inconstitucional e que a regra, editada há mais de 10 anos, não oferece proteção suficiente aos usuários. Último a votar, o ministro Nunes Marques adotou o mesmo entendimento dos colegas Edson Fachin e André Mendonça, discordando da maioria e considerando a norma constitucional. Nunes Marques também entendeu que o artigo 19 protege a liberdade de expressão ao exigir decisão judicial prévia para a remoção de conteúdos. Agora, os ministros precisam construir uma decisão conjunta, pois há diferenças entre os votos. Pelo julgamento, a maioria dos ministros considera que as plataformas devem ser responsabilizadas se não removerem o conteúdo após a notificação da vítima ou de seu advogado. Mas há também votos defendendo a responsabilização imediata, inclusive sem notificação, em casos graves como pornografia infantil, apologia a golpe de Estado, racismo e violência. Da Rádio Nacional em Brasília, Pedro Lacerda.
A seguir, a gente fala sobre cuidados essenciais para evitar acidentes envolvendo pipas.
Estamos apresentando Jornal Central.
A renda média familiar no Brasil cresceu quase 17%. Alguns estados cresceram mais, outros menos. No Maranhão, esse crescimento alcançou recorde histórico, mais de 20%, bem acima da média nacional. Esses números são resultados do investimento do governo do estado, como as mais de 1.500 obras empregando e transformando vidas. Ações sociais concretas que geram renda para famílias antes esquecidas. Segurança alimentar e resgate das pessoas que viviam na pobreza e na pobreza extrema. Atração de investimentos com incentivos, segurança política e jurídica. Somos o sexto estado no ranking nacional em oportunidade para novos negócios, gerando mais postos de trabalho e renda para os maranhenses. Mais segurança, mais saúde, mais educação e qualificação e constante diálogo e parceria com os municípios. Viva este novo Maranhão, estado de harmonia, trabalho e de um governo de mãos dadas com o povo. Governo do Maranhão, trabalhando para todos.